בעזרת השם, דף י"ח, תצאת ג'ומקות, עולה פסוע בבין זרו ודף, שלום עליכם. סתמוס דף י"ח, נא קינטה לי הגוף העם הרב, ואותנו כשנשווינו של אנטריור, כשסירבה. זר שאכל מן העולה לפני זריקה, חוץ לחומה, לרבי שמעון לוקה חמש. חבי זן זה סיכה זו, וכזו כאונן כהן, כאומר כאן מידו סקריפיסו ג'י עולה, אנצ'ס דו סנגי, do sacrifício ser jogado no Mizbeach, ele comeu isso fora de Jerusalém. Falava, conforme Rabi Shimon, a pessoa transgrediu 5 proibições. E conforme alguns comentaristas, tem 5 séries executadas de Makot. Então, o primeiro pecado que ele cometeu, que ele é um não-Kohen, comendo um sacrifício proibido para ele. O segundo pecado é que ele comeu carne do sacrifício de Olá, que é proibido de comer, tem que ser queimado sobre o altar. Terceira proibição é que ele comeu carne de sacrifício antes do sangue ser jogado no Mizbeach. E mesmo com relação a sacrifícios que é permitido comer a carne, não tudo é queimado, só é permitido comer a carne depois das Zrikat Damim, depois que o sangue é jogado no Mizbeach. Outras duas proibições que ele cometeu é que ele comeu carne do sacrifício fora de Jerusalém, uma proibição, e fora do Beit HaMikdash, outra proibição, sacrifícios de Olá, está na categoria de Kodesh Kodashim, um sacrifício de santidade grave, que mesmo com relação a sacrifícios que é permitido de comer como Hatat, como Asham, só é permitido comer dentro do Beit HaMikdash. Então são as 5 proibições que ele cometeu, que ele transgrediu. Avelir Kinai Mishum Vezar Loyuhal Kikodeshem. Pergunta agora por que Rava não incluiu uma sexta proibição. Zer lo yuchal ki kodeshem. A Torá fala que um não-Kohen não pode comer sacrifícios de Kodesh Kodashim. Fala que não. Essa proibição se refere a sacrifícios de Kodesh Kodashim que um Kohen pode comer. A Torá fala que um não-Kohen está proibido de comer. Essa proibição não tem nada a ver com o sacrifício de Olá, porque também um Kohen está proibido de comer carne do sacrifício de Olá. Pergunta por que Rava não inclui essa proibição, Bastar de Trefá? E a Gemara em Zvachim explica que o sacrifício de Olá está na categoria de Kodesh Kodashim, a fronteira dos Kodesh Kodashim é o Beit HaMikdash. A pessoa come carne de Kodesh Kodashim fora do Beit HaMikdash transgride essa proibição. Por que Rava não incluiu isso? Esse passuk se refere a sacrifícios que é permitido comer dentro de uma certa área. E a Torá fala que fora dessa área é proibido. Esse passuk não tem nada a ver com sacrifício de Olá, porque não tem nenhuma área que é permitido comer sacrifício de Olá, mesmo dentro do Beit HaMikdash é proibido. Pergunta, Avelir que não é Mekhed Rabelezer, por que Rava não levou em conta o que disse Rabelezer, da Marabelezer, do Eukhal, que Kodeshem? Outra proibição. Vemos a página explicando isso. Kodeshem Kodesh Passu, Baka Tuvrite, Lota Sela Hiraton. Os sacrifícios que saem fora da fronteira permitida, Kodeshem Kodashim que saem do Beit HaMikdash, ou Kodashim Kalim, sacrifícios de santidade leve, como os Shlamim, que são retirados de Yerushalayim, se invalidam. E aqui o sujeito comeu olá fora do Jerusalém. Isso se invalidou, porque Rava não levou em conta esse pasuk. Lo yuchal ki kodeshem. Mas anemilecha de kodem psulo chaz, yachad de kodem psulo, namelo chaz. Fala a Gemara que não. Esse pasuk se refere com relação à lei, por exemplo, do notar. A Torá diz que até um certo prazo é permitido comer carne do sacrifício. Depois desse prazo, a carne se invalidou. Ou sacrifícios que é permitido comer em certa área, saindo dessa área, o sacrifício se invalida e é proibido comer. Então esse passo também não tem nada a ver com o sacrifício de Olá, que é sempre proibido. Não tem nenhum prazo que é permitido comer, nenhuma área que é permitido comer carne do sacrifício de Olá. Pergunta, por que ela não leva em conta outra lei de Rabeleza? Ele está falando para a Rabeleza também. Koshu bekalilti loteachir. Mas o Torá fala kalilti é necessário queimar todo o sacrifício, como no sacrifício de Olá, Isso é a proibição de lotear, a proibição de comer. Litelotasela hiraton. Então, por que Rava não leva em conta essa proibição? O sujeito comeu carne do sacrifício de Olá, trazendo essa proibição de lotear, o pastor fala que é necessário queimar e é proibido comer. Para Ena Hinami, realmente, a pessoa também é castigada por essa proibição, mas Rava não mencionou isso. Por que Rava é krakema? Porque Rava se refere à breta que a gente viu no shiur anterior, que Rabi Shimon explicou um passo. Lotuhal Chol Bishareha, como a gente viu bastante isso no Dav anterior. Rava disse que desse pasuk temos cinco proibições que se referem a esse caso, que um não coen comeu carne do sacrifício de Olá antes do sangue ser jogado no Mizbeach, fora de Jerusalém. Cinco proibições que se referem a esse pasuk em específico. Mas é verdade, a pessoa que comeu tem esse sexto castigo de Makot, se... porque ele diz esse passo Kalil Tielo, ou Teahel, esse passo dessa lei de Rabi Eliezer que a gente acabou de ver. Continuamos. Amar Rav Gidi Lamara, fala Rav Gidi em nome de Rav. Quen Shachar Mechatat Vesham Lefne Zrika Aluki. Então a lei é que mesmo com relação a sacrifícios que é permitido comer a carne, às vezes o Kohen come sozinho, às vezes o dono do sacrifício pode comer também, mas isso é só depois que o sangue do abate, da Shechita, foi jogado sobre o Mizbeach. A Zerikad da Mim já foi feita, aí é permitido comer a carne em certos casos. Fala Rav Gider em nome de Rav. Se um Kohen comeu carne do sacrifício de Hatat ou de Asham, antes do sangue da Shechita ser jogado no Mizbeach, ele é chicoteado 39 Makot. Maitama, qual é a fonte disso? É marcado no Pasuk. Falou Pasuk. O Kohen deve comer carne do sacrifício de Hatat e Asham, porém... depois que o dono do sacrifício recebeu o seu perdão, a sua expiação, capará do pecado dele, aí o Kohen pode comer. Então, se o sangue do abate foi jogado no altar, o dono já recebeu a sua expiação, o Kohen pode comer e deve comer. A pessoa só traz sacrifício de Hatat e Asham por causa de um pecado. Então o pastor diz que para o Kohen poder comer, é necessário que a Sherkupar Baem, a capara já foi feita, o sangue já foi jogado no Mizbeach. E diz Rava que se o sangue não foi jogado no Mizbeach ainda, o dono não recebeu nada da expiação dele, do perdão dele, e o Kohen comeu essa carne do sacrifício de Hatat Yashav, ele é chicoteado. Porque Lava Vami Halase Lav. Conforme isso que disse Rav em nome de Rav, mesmo que a Torá não fala que o Kohen não pode comer a carne antes do sangue ser jogado, ela não fala uma linguagem de proibição, pelo contrário, fala uma linguagem ativa, que o Kohen coma depois do sangue ser jogado, fala de forma ativa, mas se deduz uma proibição. Temos um lava bamichlalase da mitzvah ativa dele comer depois do sangue ser jogado, a gente deduz a proibição dele não comer antes do sangue ser jogado, e conforme isso que disse Rav Gidel, é como se a Torá tivesse falado essa linguagem de proibição. Se o Kohen comeu a carne do Hatat e a Shaman antes do sangue ser jogado, ele transgrediu esse Lav e tem as chicotadas. Mitiu Rava pergunta Rava. Vechol Behemah mafreset parsa veshosa tshesa shte prasot male geraba behemah ota tohel. O Pasuk fala que só é permitido comer animais que têm os dois sinais de pureza, que é casco fendido e é ruminante. Então, o tatohelo vem bem mais que o... Então, a Torá fala de forma ativa, coma a carne desses animais. É permitido comer. A gente deduz que é proibido comer carne de animais que não têm esses dois sinais de kashrut. Vi que de Kamar perguntava se a Gide tem razão. É dizer o tatohelo lá ali. Se sempre a Torá fala algo de forma ativa, é permitido comer a carne desses animais. E a gente deduz uma proibição, é proibido comer a carne de animais que não tem esses sinais de kashrut. Isso é como se a Torá tivesse falado a linguagem de proibição, é como se a Torá falou o lav, porque a Torá nessa vez tem que dizer que é proibido comer a carne desses animais que não tem os dois sinais de pureza. Para quem falar essa proibição, podemos deduzir essa proibição já do que o pastor falou antes, que é permitido comer a carne dos animais com os dois sinais de kashrut. Ela Itmar reformula, realmente não foi isso que Rav Gidel disse em nome de Rav, se ele transmitiu, foi isso que ele transmitiu. Ou seja, a Torá fala algo de forma ativa, Não é como se Torá tivesse falado a proibição que se deduz disso. Torá fala que é permitido comer a carne de animais kshirim. Mesmo que a gente deduz que é proibido comer a carne de animais não kshirim, mas não é como se Torá tivesse falado essa linguagem de proibição. Por isso Torá tem que falar na sequência, é dizer lotorrelo, falar a proibição clara, que se a pessoa come carne de animal não kasher, ele é castigado. Então o que disse Rav Gidlin no Midrash é outra coisa. Voltando ao caso de antes, que se o Kohen come carne do sacrifício de Hatat e Hashem antes do sangue do abate ser jogado no Misber, ele não é chicoteado. Porque a Torá fala de forma ativa, que ele coma depois que o sangue é jogado. A Torá não fala a linguagem de proibição, a gente poderia deduzir a proibição, mas se ele transgrediu isso, ele não transgrediu uma proibição, porque a Torá não fala com essa linguagem, ele transgrediu a mitzvah ativa. A pessoa que transgrediu a mitzvah ativa não é chicoteado no tribunal. Então, o que disse a vida em nome de Rav é o seguinte: Zashachar mechatat v'asham lifnez rikapatur. Que se um não-Kohen comeu carne do sacrifício de Hatat e Hashem antes do sangue do abate ser jogado no Mizbeach, ele não é chicoteado no tribunal. Mas então, por que não? Da marca do Pasuk, Bechlotam asher kupar ba'em. O Pasuk fala que o Kohen pode comer a carne do sacrifício de Hatat e Hashem e deve comer depois que o sangue é jogado no altar. Na sequência, ela fala: Bezar lo yuchal, um não Kohen não pode comer isso. Se referindo a esse caso. Então, se aplicar esse caso, o sangue já foi jogado no altar, o Kohen tem a mitzvah agora de comer, sobre isso se aplica essa proibição de Zar lo yuchal. Um não Kohen não pode comer essa carne, que o Kohen pode comer, do sacrifício de Hatat e Hashem. Mas se o sangue não foi jogado no Mizbeach ainda, então o Kohen não pode comer. Não se aplica o que foi dito antes, que o Kohen pode comer. O Kohen não pode comer. Então não se aplica também a sequência. Não é sobre esse caso que o pastor se refere, quando ele fala que o não Kohen não pode comer. Se também um Kohen não pode comer, a Torá fala o Kohen pode comer porque o sangue já foi jogado no Mizbeach, um não Kohen não pode comer isso. Mas se o Kohen também não pode comer, o sangue não foi jogado no Mizbeach, e um não Kohen come, ele não é chicoteado. A proibição não se refere a esse caso. E falam os comentaristas que isso que a gente acabou de falar vai com a opinião da maioria dos sábios. Mas como a gente viu antes, conforme Rabi Shimon, se um não Kohen come carne do sacrifício antes do sangue ser jogado no Mizbeach, ele sim é chicoteado. Conjuntos. Amar Rabi Elazar, Amar Rabi Yoshai. Falou Rabi Elazar, Amar Rabi Yoshai. Bikurim. Anachá me'akevet ba'em. Kriya el me'akevet ba'em. Vimos a lei do Bikurim no shiur anterior. Vamos revisar. A pessoa que ele produz na terra de Israel qualquer uma das sete espécies, chitá, seorá, trigo ou cevada, gefen, tená, uva ou figo, primor, romã, zet, shemen, azeitona, dvash, tâmara. Se ele produz qualquer uma das sete espécies, ele tem que trazer bicurim. Se ele tem, por exemplo, 100 oliveiras, ele tem que assinalar cada unidade que cresceu primeiro em cada árvore, e quando essas azeitonas amadurecem, ele tem que levar no Betamigdash para o Kohen comer. É uma oferenda para o Kohen. Fala na Bilalana Midabushaya que o que é indispensável que seja feito para o Kohen poder comer é a Anahá, que o Bikurim seja colocado no chão do pátio do Betamigdash da Azara. Mesmo que o dono do campo que traz Bikurim tenha a mitzvah de ler os psukim do trecho de Bikurim, o trecho de Arami ou Vedavi, ele tem essa mitzvah de ler os psukim. Mas se ele não lê, isso não impede o Kohen de comer os bicurim. Pergunto minha Mara Belazar, como produzir que isso disse Rabi Elazar? Em nome de Abishai? Minha Mara Belazar, Mara Belazar. Fala Rabi Elazar em nome de Abishai. Outra lei. Ifrish bicurim kodem lachag vevar lei machag erakvum. Outra lei de bicurim. O período do ano que a pessoa tem a mitzvah de trazer bicurim para o Beit HaMikdash é desde Shavuot até Hanukkah. Mas temos dois subperíodos durante esse período grande. Temos um período entre Shavuot e Sukkot, que a pessoa tem a mitzvah de trazer Bikurim e também lê os Psukim. A Torá fala de Samachta Mecholatov. E o período da alegria, que se refere à leitura dos trechos de Bikurim, que a pessoa está alegre, que ele agradece a Shem pela terra, pelo fruto, é esse período entre Shavuot e Sukkot, que é o período da colheita. do Pasuk fala de Samarta Becholatov, se referindo à leitura dos Sukkim, e esse período da alegria, o período da colheita, que vai, começa em Shavuot e vai até Sukkot. E depois de Sukkot, a terra no cai, existe a mitzvah de trazer Bikurim. Mas não de ler os Sukkim. Já passou a época da colheita, não se aplica mais a Samarta Becholatov, não tem mais a alegria da colheita, não tem mais a mitzvah de ler os Sukkim. Mas a mitzvah de trazer Bikurim, sim. Depois de Hanukkah, já não tem mais a mitzvah de trazer Bikurim, porque já não tem mais frutos nos campos por padrão. Outra fala, Shetavi Merzeha, se referindo a um tempo que, por padrão, tem frutos no campo. Depois de Hanukkah, já não tem mais a mitzvah de trazer Bikurim. Então, fala Rabbi Elazar ben Yerushalayim, é um caso intermediário. A pessoa, antes de Sukkot, separou os Bikurim. Se recaiu sobre ele a mitzvah de trazer os bikurim para o Betamigdash e a mitzvah de ler os psukim antes de Sukkot. Mas passou Sukkot, ele não trouxe ainda. Então fala Rabbi Elazar, ele tem que deixar os bikurim estragarem, jogar no lixo. Não tem mais como trazer esses bikurim. Mas lá, Mishum de Lomad Selemikralem, aparente motivo é porque ele separou os bikurim antes de Sukkot. No momento que se recai sobre ele a mitzvah de ler os psukim. Passou Sukkot, ele não tem como ler os psukim mais, então o Kohen não tem como comer isso. Então que deixa os bikurim estragarem? A questão é, se Rabbi Elazar disse o nome de Rabbi Elazar anteriormente, que a leitura dos psukim não é o que permite o Kohen de comer, se o dono dos bikurim não leu os psukim, falou Rabbi Elazar antes que o Kohen pode comer. Então é daí que ele separou os bikurim antes de Sukkot, passando o Sukkot, que ele traga os bikurim, ele não tem como ler o Sukkim, e daí? A leitura não é o que permite o Kohen de comer? A falta da leitura não impede o Kohen de comer? Então por que ele tem que deixar os bikurim estragarem? Como é que sim? Que Drabizeira disse, Drabizeira explicando esse assunto, da Marabizeira. Kolaroi lebilá, el bilá meakevet bo. Bechol sheinoroi lebilá, bilá meakevet bo. Drabizeira se refere ao assunto do sacrifício de Minha, mas isso se aplica em toda a Torá. Então vamos aplicar isso ao assunto dos bikurim. É diferente se a pessoa ele tem a possibilidade de ler os psukim, ele não lê. Isso é uma coisa. Outra coisa é se a pessoa estava obrigada a ler os psukim e agora ele está impossibilitado de cumprir essa obrigação. São duas situações diferentes. Então se a pessoa, digamos, ele separou os bikurim antes de Sukkot e levou os bikurim antes de Sukkot, ele tem a mitzvah de ler os psukim. Ele não lê. Ele escolheu não ler. O Kohen pode comer. Ele tinha o potencial, o poder de cumprir essa mitzvah. Então, ele não cumpriu essa mitzvah. É uma pena, mas o Kohen pode comer. Outra coisa é que ele separou os bikurim antes de Sukkot. Se recaiu sobre a mitzvah de ler os psukim e passou o Sukkot. Agora ele está impossibilitado de cumprir essa obrigação dele. A mitzvah dele se invalidou. Ele não tem mais como ler o Sukkim, que ele estava obrigado a ler, porque passou Sukkot. Então, ele não tem, então a mitzvah dele se invalidou. Ele não tem como trazer os bikurim também. O Kohen não pode comer isso. Já se ele separou os bikurim depois de Sukkot, não se recaiu sobre a mitzvah de ler, passou Sukkot. Então ele traz os bikurim para o Beit HaMikdash, o Kohen pode comer. Assim explica aqui a Gemara, como disse Rabbi Zera. Continuamos. Ravacha Barakov matne la que de Rabi Yassa ma Rabi Yohanan. Ravacha Barakov transmitiu essa mesma lei em nome de Rabi Yassa, em nome de Rabi Yohanan. Que o que permite o Kohen de comer os bikurim é que o dono coloque os bikurim na azará, no chão do pátio do Betamigdash, mas não a leitura do Sukkim. Vekash lei de Rabi Yohanan, Rabi Yohanan, e se pergunta uma contradição da opinião de Rabi Yohanan. O Miyamar Rabi Yohanan, bikurim anachá meakele behem kriyai naakele behem. Como Ravacha Barakov pode dizer conforme Rabi Yohanan? O que permite o Kohen de comer bikurim é a anahá, colocar os bikurim no nazará, e não a leitura. Rabai minei, Rabi Yassi mi Rabi Yohanan. Rabi Yassi próprio perguntou para Rabi Yohanan. Bikurim e matai mutarim lekoanim. O que permite o Kohen de comer bikurim? Falou Rabi Yohanan que se a pessoa pode ler os psukim, então ele tem que ler os psukim para o Kohen poder comer. E antes a gente disse que não, a criar não impede, conforme Rabi Yohanan. Vesheru im le criar, mishereu pnei abayit. E se já passou Sukkot, a pessoa separou os bikurim e trouxe para o Beit HaMikdash, ele não tem como ler os psukim. Então, no momento que os bikurim entram no Beit HaMikdash, o Kohen já pode comer. Não é necessário colocar os bicurim no chão do pátio, conforme isso que disse Rabbi Yochanan. Antes a gente disse a Nahame Akevet, que é indispensável que os bicurim sejam colocados no chão da Azara. A Anahat, já feita. Caixa criar, criar. Caixa Anahat, Anahat. Temos duas contradições na opinião de Rabbi Yochanan com relação a criar e com relação a Anahat. Mas criar, criar no caixa. Não é contraditório isso que Rabbi Yochanan disse com relação à leitura do Sukkim. Harab Shimon Harabana. Quando Rabbi Yochanan respondeu para Rabbi Yassir, ele estava respondendo a opinião de Rabbi Shimon. Conforme Rabbi Shimon, o que permite o Kohen de comer o bicurim é a leitura do Sukkim. Então, isso é indispensável conforme Rabbi Shimon. Quando Ravach Abarakov disse o nome de Rabbi Yochanan, é a lei final com a maioria dos sábios. E a maioria dos sábios sustenta que a leitura do Sukkim não é o que permite o Kohen de comer e a falta da leitura não impede o Kohen de comer. Anahá, Anahá, Namelokash, não temos contradição com relação a Anahá também. Harab Yudá, Beharabana. Quando Rabbi Yochanan respondeu para Rabbi Yassir que não é necessário que o dono dos bicurim coloque no chão da Azara para o Kohen comer, é a opinião de Rabbi Yudá, que diz que é suficiente que os bicurim entrem na Azara. E o que Ravach Abarakov disse no nome de Rabbi Yochanan antes é a lei final, conforme a maioria dos sábios que dizem que é sim necessário que o bicurim seja colocado no chão da Azara. Mas Rabbi Yudá, onde se vê que essa é a opinião de Rabbi Yudá? Então ele fala, Bé, Rabbi Yudá, Omé. Fala, Rabbi Yudá. Veinachto, Zutnufa. Eu posso falar Veinachto. E fala, Rabbi Yudá, se refere a Tnufa. Ou seja, que o Kohen e o dono dos bicurim têm que movimentar os bicurim juntos para as quatro direções e para cima e para baixo. Até o mesmo Tnufa, o Enuelá, Anahá, Mamash. Pergunta, Rabbi Yudá. Talvez o pessoal se refere a Anahá. Você fala Veinachto. Como aqui não? Keshomer Veinichor é Anahamur. O pastor já falou Anahá. Na palavra Veinichor, é necessário colocar os bicurim no chão da Azara. Amare Mekai Veinachto, Zut Nufá. Então, o outro pastor Veinachto se refere a Tnufá, a movimentação dos bicurim. Então, conforme Rabbi Yudá, temos só um pastor que se refere a Anahá. Veinichor. O outro fala uma mitzvah uma vez. Existe essa mitzvah, mas se, digamos, o dono dos bicurim não cumpriu essa mitzvah, não colocou os bicurim no chão da Azara, isso não é meakev, isso não impede o Kohen de comer. A Torá fala a mitzvah duas vezes, a primeira vez é a mitzvah, a segunda vez é para falar que é meakev, que isso é indispensável. Mas no Fome Rabi Dao, passou Veinachto, se refere a Tnufa, a movimentação, e Veinichor se refere a Anahá. Então temos um passuk só que se refere a Anahá. O família Rabbi Yudá não é indispensável que os bicurim sejam colocados no chão da Azara para o Kohen poder comer. Manda de pari galida Rabbi Yudá. Então qual a opinião discute com o Rabbi Yudá? Rabbi Eliezer ben Yaakov e Detanya. É a opinião de Rabbi Eliezer ben Yaakov, como diz a Sabraita. Velakaha Kohen atene miyadecha. O passuk diz que o Kohen vai pegar a cesta com os bicurim da mão do dono. Limita a bicurim que tem nem tnufá, deverá beleza na cova. Fala a beleza na cova, esse passo que se refere a tnufá, movimentação dos bicurim. Mas então, deverá beleza na cova. Pergunta agora, por que essa explicação do passo? Conforme a beleza na cova, o passo não fala tnufá, fala que o Kohen pegue os bicurim, a cesta das mãos do dono. Responde a Ati, a Yad Yad Mishlami. Conforme a beleza na cova, temos uma gzerá shavat. Ela usa o mesmo termo Yad com relação a bicurim, Yad com relação a Shlamim, para a gente associar os dois Sukkim. Tibach Ravalakaka Koenatene Miyadecha, com relação a Bikurim, Trafala Miyadecha. Uhtiv Yadav Teviena, Etisha Hashem, com relação a Shlamim, Trafala Yadav Teviena, usa esse mesmo termo, Yad. Então, disse a Bereza, como assim o passo de Shlamim se refere a Tnufa, a movimentação do Shlamim? Se também, com relação ao passo de Bikurim, Lakaka Koenatene Miyadecha se refere a Tnufa, a movimentação. Então, fala a Bereza Ben Yaakov. Makan Koen, Afelan Koen. Assim como o passuk de bicurim se refere ao Kohen, que vai segurar os bicurim, temos que aplicar isso também ao passuk de Shlamim, que o Kohen vai segurar os Shlamim. Ma'alelan be'alim, afkar be'alim. Assim como o passuk de Shlamim fala que o dono do sacrifício vai fazer a movimentação, então também no caso dos bicurim, tem que ser que o dono vai fazer a movimentação. Haketz, como é que o Kohen e o dono vão fazer juntos? Mania Kohen edav tachadiyad be'alim, umanif. Então vamos fazer que o dono do bicurim ou do Shlamim vai segurar, e o Kohen vai colocar as mãos embaixo das mãos do dono e vão movimentar bicurim ou shlamim para as quatro direções e para cima e para baixo para cumprir a mitzvah de Tnufa. Então, conforme a Bereza Yaakov, a lei da Tnufa foi mencionada nesse pasuk pela Kaha Kohen Atene Meyadecha. Já os outros dois pasukim, Veinachto e Inicho, que a gente viu antes, os dois se referem, conforme Rabbi Zbirakov, a mitzvah da Anahá, de colocar os bikurim no chão da Azra. A Torá fala duas vezes. Uma vez para dizer a mitzvah, a segunda vez para dizer que isso é indispensável, é meakev, se a Anahá não foi feita, o Kohen não pode comer. Então, essa é a opinião que discute com Rabbi Yudá, e Rabbi Yudá fixa além, como essa opinião de Rabbi Zbirakov, a maioria dos sábios sustenta assim, que sim, a pessoa colocou os bikurim no chão da Azra, o Kohen já pode comer. Se ele trouxe os bikurim antes de Sukkot, ele tem a mitzvah de ler os psukim. Se ele não lê, não impede o Kohen de comer, ele não cumpriu a mitzvah. Isso fala aqui, mas paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver muitos assuntos interessantes com relação a bikurim, carne de sacrifícios, com relação a Master Shini. E vamos ver uma questão interessante. A partir de que momento, se um não Kohen come bikurim, ele é castigado? Vamos ver isso com meus pais, meus amigos, 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 meus amig